Ora viva, boa tarde Nélia e a todos os caros ouvintes da rubrica A Vida Continua. No complemento do Conversas Afinadas da Nélia Martins, aqui vamos então, tal como prometido, neste sábado, entrarmos, digamos, noutro âmbito. Vamos falar, durante alguns sábados, sobre as dores da alma, aquilo que nos aflige mais. E o que é que podemos fazer para ultrapassar estas mesmas questões tão pungentes para a maior parte da humanidade? Hoje vamos começar com algo um bocado cruel. Vamos começar com a crueldade. Bom, caros ouvintes, a autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a sufocar-nos e a nos afligir por dentro. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: "A covardia é mãe da crueldade." Realmente, é assim que se inicia a nossa autoagressão. A razão da nossa fragilidade interior e dos nossos sentimentos de inferioridade aparece o temor que nos impede de expressar as nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos a falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. Caros ouvintes, a autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua a delimitar e a esmagar brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam serem sempre admirados e aceites, deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazerem e de contentarem a todos, em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto, ou seja, vivem distantes de si próprios. A causa básica do autotormento consiste em algo muito simples, que é viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. A timidez. O acanhado vigia-se e ao mesmo tempo vigia os outros, vivendo numa autoprisão. A razão de ser aceite por todos, ele não defende a sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele e não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Pensar e agir, defendendo o nosso íntimo e os nossos direitos inatos e definindo as nossas perspectivas pessoais, sem subtrair os direitos dos outros, é a imunização contra a autocrueldade. E para vivermos bem connosco, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, ou então não compreendo, também dizer não concordo, ou ainda eu não me importo. As criaturas que procuram a bajulação e a exaltação martirizam-se para não cometerem erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se de que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão ou mudarmos de ideia no meio do caminho. No entanto, quando errarmos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendamos o ensinamento da lição que vivenciamos. Quem busca o consenso, crédito e popularidade não julga os seus comportamentos por si mesmo, mas procura, de forma ansiosa, as palmas, os aplausos dos outros, oferecendo inúmeras razões para que as suas atitudes sejam totalmente consideradas. Vivendo e seguindo os seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança da alma. Estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver, particularmente, a própria vida. Caros ouvintes, a fixação que temos de verificar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, do aquilo que podemos, ou sentimos e pensamos e almejamos, é o que promove a destruição na nossa vida interior, ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, a nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Consulta o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em Os Obreiros do Bem, afirmando: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles responderam: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Repito, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E a espiritualidade responde: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e de livrar-se das amarras da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, enfim, do medo do que dirão os outros. A solução para a autocrueldade, agora em, digamos, já terminarmos este aspecto, a solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Por isso, amigos, caros ouvintes, que tenhamos a coragem de sermos nós próprios, sem medo do dedo que nos é apontado pelos outros. Sejamos nós próprios, respeitando assim também a liberdade dos outros. Bom, em relação à nossa figura de destaque da semana, vamos recuar aqui um bocado no tempo, um pouco antes de Cristo, ao ano 551. Portanto, este nosso irmão viveu, teve uma reencarnação entre 551 a 479 a.C. Chama-se Confúcio e nasceu na China, na província de Lu. Mostrou desde criança grande inclinação para toda a espécie de ritos e cerimónias. Apreciava a música e sabia cantar e tocar alaúde e cítara. Se o víssemos agora em pessoa, achar-lhe-íamos o aspecto um tanto cómico, com as narinas largas, olhos oblíquos, com uma protuberância no alto da cabeça. Era um homem de estatura elevada e de complexão vigorosa. Na idade madura, quis adestrar-se na arte de viver e abandonou então a sua província natal, partindo para a capital, a fim de pesquisar e de estudar. Foi um dos mais notáveis mestres da arte de viver e exerceu o seu magistério com singeleza insuperável. Não foi santo nem profeta. Não possuía a chave dos segredos do universo, embora se diga com frequência que as suas teorias influíram na religião da China. A verdade é que se preocupou pouco com a religião. O seu empenho mais ardente era conseguir que o homem agisse moralmente bem. Confúcio resumiu a sua doutrina num preceito, uma norma fundamental de conduta, que tem o seu equivalente no Evangelho, que diz: não façais aos outros o que não queres que te façam a ti. Por vezes, os ensinamentos de Confúcio revelam-se singularmente análogos aos contidos nos Evangelhos. Esta similaridade deu, aliás, matéria para que se estabelecessem as analogias e as diferenças entre uns e outros. Por exemplo, o mandamento cristão: não julgues se não quiseres ser julgado, equivale à sentença de Confúcio, segundo a qual, para julgarmos os outros, devemos servir-nos do nosso foro íntimo como termo de comparação. Não poderíamos ter nós cometido o mesmo erro? Por outro lado, a contrastar com o preceito cristão de retribuir com o bem a quem nos faz mal, Confúcio sustentava que se devia responder ao mal com a justiça e ao bem com a bondade. Confúcio ganhava a vida como mestre. Não cobrava dos seus alunos uma importância fixa e ensinava gratuitamente os jovens pobres, mas dotados. O que chegou até nós da sua doutrina devemos-lo às extensas compilações feitas pelos seus discípulos sob a forma de máximas soltas e trechos de conversas. Infelizmente, não formam um conjunto relacionado com a história da sua vida, como é o caso de Jesus. Em matéria de linguagem, dizia Confúcio, o que importa é exprimir a ideia. A sua prosa é, de facto, sempre tão linear e límpida como a destes ditames: aonde fores, vai com todo o teu coração. Mas o maior defeito é ter defeitos e não procurar corrigi-los. Ainda mais, não te suponhas tão grande que os outros te pareçam pequenos. Bom, três excelentes exemplos. A sua inteligência tinha um pendor científico. Ao acentuar a necessidade da maleabilidade de espírito, de substituir o dogma pela investigação dos factos, de evitar conclusões definitivas, adiantou-se mais de 2000 anos em relação à sua época. Foi ele quem primeiro formulou a norma considerada como a regra de ouro da ciência, que é: quando ignoramos uma coisa, reconhecer que a ignoramos é sabedoria. Desta forma, repudiava as crenças supersticiosas e a subordinação do pensamento ao desejo. Igual finalidade pretendia ao insistir na importância da sinceridade, não simplesmente no discurso, mas também no diálogo íntimo de meditação. Confúcio jamais permitiu a frouxidão moral ou a autoindulgência. Era um mestre tão rigoroso como exigente. Os seus discípulos deviam adquirir dignidade, seriedade, firmeza de propósito, lealdade e bondade, aliada à atenção reverente àquilo a que se dedicassem. Tal como faria Platão, 200 anos mais tarde, Confúcio traçou as linhas mestras de uma república ideal. A república por ele imaginada nasce de um mundo em que os homens viveriam como membros de uma única família. Tal conceito era utópico, pois pedir aos chineses que tratassem todos os homens como seus irmãos era, digamos, exigir demais. Muito embora o soubesse, Confúcio quis fazer com que o mundo se encaminhasse para este ideal. Bom, meus amigos, essa utopia daquele tempo aos poucos vai-se tornando realidade, quer acreditemos, quer não. Embora Confúcio tenha viajado vários anos pela China, acompanhado de um reduzido grupo de discípulos, na esperança de encontrar um monarca que lhe oferecesse a oportunidade de realizar as reformas com que sonhava, alguns traços do seu caráter contrariaram a sua própria ambição. Em primeiro lugar, falava com mais franqueza do que convém a um político. A um príncipe violento que pediu conselhos sobre a arte de governar os homens, limitou-se a responder: comece por aprender a governar-se a si mesmo. É, digamos, um bocado pesado. Bom, mas ele não tinha papas na língua. Velho e cansado, Pensando que a sua pregação fora inútil, Confúcio retirou-se para a sua terra natal, Lu. Aí viveu ainda alguns anos, dedicando-se ao ensino, e morreu convencido de que a sua vida fora um fracasso. Os discípulos choraram como a um pai. E como derradeira homenagem, e porque na China era costume os filhos guardarem 3 anos de luto pelo progenitor, os discípulos empregaram todo este tempo inventariando e anotando as instruções do mestre. Estas compilações converteram-se, de certa forma, na Bíblia do povo chinês. Tantos livros se escreveram acerca da sabedoria de Confúcio que a vida inteira de um homem não seria suficiente para os ler. E terminando, digo que a simplicidade, a pureza, a elevação da arte de viver por ele ensinada e praticada farão que o seu pensamento resplandeça perpetuamente. Bom, e assim, caros amigos e ouvintes, ficamos com a figura de destaque da semana, Confúcio, que é um excelente exemplo a seguir também. E não vos podia deixar sem antes ler aqui uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles. Mensagem esta, caros amigos, para meditarmos nesta semana. Costuma-se dizer que tristezas não pagam dívidas. Esta mensagem diz o seguinte: a tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz sol íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Tudo, caros amigos e ouvintes, tudo começa na mente. Tenhamos cada vez mais cuidado com os nossos pensamentos. Pensamentos esses que nos transportam, que levam à ação e à tomada de certas atitudes. Portanto, cada vez mais calma neste mundo conturbado, pois se assim o fizermos, conseguiremos, digamos, ultrapassar os obstáculos que nos vão surgir dia a dia e os ultrapassaremos com mais calma e serenidade, pois a ajuda espiritual é imensa. Somos nós que viramos as costas, mentalmente falando, essa ajuda que está sempre à nossa volta, porque temos tendência mais a sintonizar com o pessimismo. Elevemos o pensamento, façamos o bem, oremos uns pelos outros e tenhamos coragem, porque é preciso coragem, amigos, coragem para perdoar. E quando perdoamos, a sensação de liberdade é enorme. Desejo a todos um excelente fim de semana para recarregarem baterias para a semana que se avizinha, para mais uma semana de trabalho, de estudo e de convívio. Portanto, para todos, um grande bem-ajam e façam o favor de darem o primeiro passo em relação à vossa própria felicidade. Bem-ajam e até sábado.